Obrigado, minha querida. Tudo de bom pra você aí.
Boa noite, Godoy.
Boa.
Aqui é Marli, de Feira de São Paulo.
Oi, Marli.
Godoy, eu gostaria de ouvir a música aí com Rete, Menina Veneno. Eu ofereço pra você, para o meu filho e todos os ouvintes aí da Rádio do Povo, a número um.
A número um.
No meu coração.
Ah, the number one. Valeu, minha amiga. Taiu Caroba é suplemento que age como depurativo do sangue. Por isso, o uso do Taiu Caroba é muito importante para o nosso organismo. Ó, o Taiu Caroba limpa e purifica o sangue, melhorando a circulação. Sangue limpo, saúde dobrada. Tome você também um Taiu Caroba, mas atenção, porque o Taiu Caroba em comprimido é indicado para os adultos, pois é mais forte. Eu disse Taiu Caroba tem caixa vermelha e você só encontra nas boas farmácias. Damião do Mé.
Oi, Joaquim Godoy, boa noite, meu amigo. É Damião do Jazabê, ligado na Forreio do Pombal.
Boa noite, meu irmão.
Retrô, né? Roda o Luciano aí com Zé de Camargo e Luciano, não tenha dúvida, manda pra nós, manda pra cá qualquer um aí, viu? Mano, galera do Mel, pai Germino, Jacir, Miriçando, Pé de Nogueira, Canaã, Lozão, Saca Favó, no Pé de Programa, Marília, Rui, Moisés, Agora Pera, Cidina, Dona Loura, Diz Bozó, Silvio Lourinho, Nenê do Canal, Silvio João Cunha, e mando pros caminhoneiros que estão na estrada, e mando pra todos, sabe, o trabalho de boa noite, tá na porta, tá bom demais, meu pra cá no domingo é 3-1, o jogo do Brasil.
Valeu.
Retro, povo retro.
Obrigado, Damião. Alô, Gerardo. Boa noite, meu amigo. Muito obrigado pela audiência aí. 8:31.
Sou na solidão de um bar. agora eu nem quero te lembrar.
Let's go. Rádio Povo FM.
Oceano. Povo, agora são 8:40, 8:49. Você que se liga pela Aracuã FM de Salto da Divisa, Minas Gerais, muito obrigado em Camacã, Itabuna, Nápoles, Itajimirim, Mata Verde, Jequitinhonha, Itamaraju. Boa noite para você de Teixeira de Freitas, Santa Maria do Salto, a você de Santo Antônio do Jacinto, Vitória da Conquista, a maior audiência do rádio no norte e nordeste do país. Sintonize e se ligue. Essa é a número 1.
A melhor.
Do Sistema Fase.
Rádio Povo FM.
Povo Retro.
Fiotosse é um suplemento que age como xarope à base de mel, extrato de própolis, vitamina C e zinco. Fiotosse ajuda a aumentar a imunidade do organismo, prevenindo e auxiliando no tratamento da tosse, asma, gripe, resfriados e viroses. Fiotosse possui ação anti-inflamatória, antiviral e antibacteriana, auxiliando no tratamento das dores na garganta e infecções. Tá gripado, tem tosse? Tome Fiotosse. Fiotosse você encontra nas boas farmácias. Aos sábados aqui na Povo, 10 da manhã tem.
Todo sábado é assim.
Todo sábado é assim. Muita música boa e a participação dos ouvintes. Cardiocetil Pro é um suplemento que tem ação tranquilizante e calmante, que faz você dormir melhor. Cardiocetil Pro garante uma sensação de bem-estar. Cardiocetil Pro auxilia no tratamento da ansiedade, depressão e estresse. Cardiocetil Pro controla suas emoções, proporcionando calmaria e bem-estar para você cumprir suas tarefas diárias. Cardiocetil Pro acalma, tranquiliza e faz você dormir bem. Cardiocetil Pro comprimidos ou líquido, você encontra nas boas farmácias de sua cidade. Ouça aqui na Povo todos os domingos, 6 da manhã. Batidão sertanejo, o som da viola e da sanfona. Oferecimento Tiogenol líquido e comprimidos, o azulzinho que te fortalece. Tá na Povo? Tá bom demais. Tiogenol é um suplemento que age como fortificante. Se você sente dores no corpo, anda cansado, desanimado e sente fraqueza nos nervos, alivia tomando Tiogenol. Tiogenol ajuda também a combater anemia e perda de memória, fortalecendo ossos, nervos e músculos. Tiogenol fortalece você da cabeça aos pés. Tiogenol líquido ou comprimidos, o azulzinho que te dá forças. O Tiogenol comprimidos é indicado para os adultos, pois ele é mais forte. Tiogenol você encontra nas boas farmácias.
Rádio Povo, sempre ao seu lado.
FM, um dia novo todo dia, 8:43. Muito obrigado pela sua audiência, onde você estiver, ouvindo a boa música, recordando os bons momentos através da sua sintonia preferida. Até as 9, vamos seguindo nessa viagem de pura nostalgia.
E aí, Jota, estamos na sintonia aí, passando aqui em Jequié, sentindo Vitória da Conquista, no meio do seu programa. Um alô aí para Vinícius e Vitória da Conquista. Toca uma música pra gente aí, Pablo da Rocha.
Alô, Vinícius, Vitória da Conquista e passando por Jequié. Boa viagem aí, viu, meu amigo? Muito obrigado pela carona. Todo mundo ouve, todo mundo curte. Galera bacana que nos prestigia com essa audiência maravilhosa.
Meu amigo Jota Dodói.
Fala, potência.
Tudo bom? Boa noite. Boa. Aqui é o Caio de Bandeira, Minas Gerais.
Fala, Caio.
Dá alô para Alex Oliveira. Para Duarte Araújo, Zé Aparecido. Beleza?
Beleza.
Léo Lima, pessoal de Aracuã FM. Tá ouvindo aqui, tá bom?
Tá.
Valeu,
certo.
Jota Dodói.
Obrigado, Caio.
Ô, Jota Dodói.
Oi.
Dá um alô pra pessoal de Tapetinga, sim, Bahia, pessoal de Macarani também, viu?
Valeu.
Valeu.
Seu pacote. Um abraço, Caio Amaral, lá em Minas.
Salve, salve, Jota Dodói.
E aí, Romero?
Aqui é o Romero, do Rancho Araucana. Nunca mais falei com você, mas tô escutando você direto.
Muito obrigado.
É um negócio do tempo mesmo. essas correrias de festa aí, não deu mais para desejar a você um feliz, um bom trabalho aí.
Tudo certo.
Essa condução dessa nave. É uma boa noite para você, prazer falar com vocês de novo.
Todo nosso, todo nosso.
E se puder aí, tiver condição ainda, que eu não sei se o horário já tá lançado, me coloca aí, Menina Veneno. Valeu, meu irmão.
Valeu, muito obrigado, Romero. Lá em Jequié. Meu amigo Beto Marques, segmento musical. Valeu, Betão. Bom fim de semana pra você, meu irmão. Aí, Jequié. Ei, Jotinha, tudo bem? Tudo bom. Jota, estou aqui só curtindo estas maravilhosas canções. Cada uma melhor que a outra. Um bom final de semana para todos nós. Abraço. A Dilma de Jordânia. Valeu, a Dilma. Muito obrigado,
boa
querida.
Boa noite, Jota Godoy.
Boa noite.
O Alex Mota, da Casa Verde, Fazenda de Papo. Queria pedir uma música, se puder passar, de Chitãozinho Chororó, oferecer pro meu filho, Alex Santos, da Blanca. Minha mãe, Marisa Rio de Mota, meu pai, Francisco, e meu irmão, Banzinho, e pro amigo Peidão, que trabalha com o Micael, mora em Pombalzinho. Valeu, Jota da Godoy. Aqui o Alex Mota da Casa Verde fazendo Junipapo.
Obrigado, Alex.
Tá com saudade.
É Marcelo, Marcelo.
Seu malvado. Boa noite, meu amigo Jota Godoy. Está ligado no Povo Retrô. Povo Retrô. Uma viagem passada na Rádio Povo 91,9. Eu queria que você tocasse uma música. Tu vês, eu já estou nos teus sinais. De seu Valença, para oferecer pro meu grande amor da minha vida, Carla. Sabe como ela tá, se ela não consigo viver? Para minha filha Marcelinha e teus ouvintes da Rádio Povo. Dia novo, todo dia. Jota Godoy, Rádio Povo, 24 horas no ar. Rádio Povo. Valeu, meu amigo Jota Godoy. Uma sexta-feira pra você e toda a sua família. Primeira sexta-feira do mês de junho de 2026.
Segundo semestre tá aí, meu querido. A todo vapor.
O seu melhor passado de volta.
Que viagem. 8h47. Roxette, Milk and Thirst and Honey. Leite, torrada e mel. Mistura gostosa, né? Milk and Thirst and Honey. Leite, torrada e mel. Um café da manhã, é tudo de bom.
estação do seu rádio. Rádio Povo FM.
Ontem retornei. E ardente, e em vão te esperei. Ouvi teu riso, que era um guiso, deu uma onda, trouxe aos meus pés, e eu chamei. Estou aqui e eu chorei, chorei. O mar só por ti, risquei na areia o teu rosto lindo, sempre sorrindo. Talvez de mim a onda mansa. E eu chamei, chamei, Aline, estou aqui. E eu chorei, chorei. O mar só por ti, segui ouvindo um sino ao longe que anunciava.
Que versão maravilhosa, na voz do digníssimo Aguinaldo Timóteo ali, nesse finalzinho de Povo Retrô. O nosso muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela participação e, é claro, por sua companhia. Viajar com você é demais. O Povo Retrô volta na segunda-feira, às 7 da noite, para mais uma viagem ao nosso melhor passado. Faltam 6 para as 9, daqui a pouquinho tem a voz do Brasil. Beijo carinhoso, fica com Deus, uma excelente noite, um bom fim de semana, se cuida e a gente se encontra. Não esqueça, não precisa correr atrás das borboletas. Cuide bem do seu jardim, que elas vêm até você. A humildade é a essência da vida e a porta de entrada para o sucesso.
Aqui você viaja com o melhor do flashback. Povo Retrô.
Boa noite, Chata Gada.
Boa noite, bebê. Brian Adam, Straight from the Heart.
I could start dreaming, but it never ends. As long as you're gone, we may as well pretend. I've been dreaming.
Hacha Povo.
Straight from the heart.
Sim, sempre.
Rádio Povo FM.
Taio Caroba é um suplemento que age como depurativo, auxiliando no combate da sífilis, cravos, espinhas, furúnculos e manchas na pele. Taio Caroba ajuda nos casos de cãibras, dormências e feridas difíceis de sarar, prevenindo os males do glaucoma, catarata e tireoide. Taio Caroba limpa e purifica o sangue, permitindo uma boa circulação. Atenção, o Taio Caroba comprimidos é indicado para os adultos, pois é mais forte. Anote, Taio Caroba líquido e comprimidos tem a caixa vermelha e você encontra nas boas farmácias.
Aos sábados aqui na Povo, 10 da manhã tem.
Todo sábado é assim.
Todo sábado é assim. Muita música boa e a participação dos ouvintes. Tiogenol é um suplemento que age como fortificante. Se você sente dores no corpo, anda cansado, desanimado e sente fraqueza nos nervos, alivia tomando Tiogenol. Tiogenol ajuda também a combater anemia e perda de memória, fortalecendo ossos, nervos e músculos. Tiogenol fortalece você da cabeça aos pés. Tiogenol líquido ou comprimidos, o azulzinho que te dá forças. O Tiogenol comprimidos é indicado para os adultos, pois ele é mais forte. Tiogenol, você encontra nas boas farmácias. Cardiocetil tem agora uma novidade para você. O Cardiocetil Pro. Cardiocetil Pro é um suplemento que age como calmante, prevenindo e combatendo ansiedade e o estresse. Cardiocetil ajuda a ter uma noite tranquila de sono, auxiliando no combate à angústia e palpitações. Tá nervoso e estressado? Sinta-se aliviado com Cardiocetil. Cardiocetil acalma, tranquiliza, te proporcionando conforto e bem-estar. Cardiocetil líquido e Cardiocetil Pro comprimidos. A qualidade que você confia. Já nas boas farmácias.
Rádio Povo FM.
Prostasolute é um suplemento à base de óleo da semente da abóbora, vitamina E e associações, que age como anti-inflamatório natural, auxiliando no tratamento de hiperplasia prostática, que é o inchaço da próstata. Prostasolute também é para você que levanta muitas vezes para urinar e quando vai urinar tem um jato fraco e pouco. Tome Prostasolute. Prostasolute, você encontra nas boas farmácias.
A Rádio Povo FM.
Toca
a sua música.
Hoje eu te quero mais que ontem e bem menos que amanhã.
Aqui você não para de curtir. Rádio Povo FM.
Está no ar a voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 3 de julho de 2026.
Vamos ao destaque do dia: educação, saúde e habitação.
Novos hospitais, inovação e atendimento especializado terão investimentos de mais de 465 milhões de reais.
Inaugurados 10 campi de institutos federais pelo Brasil.
Minha Casa Minha Vida entrega mais de 1.600 moradias em 6 estados.
Presidente Lula defende investimentos em infraestrutura social e acesso a serviços públicos essenciais.
É o dinheiro que gera mais dinheiro, que gera mais emprego, que gera mais renda, que gera mais desenvolvimento e que gera conquista para todo mundo. Esse é o dinheiro bom.
E ainda, fortalecimento do empreendedorismo.
Mais oportunidades para contratação de serviços pelo governo federal.
Desenrola MEI. Microempreendedores individuais que estão na dívida ativa poderão limpar o nome da empresa. Gabriela Noronha.
A iniciativa vai atender mais de 3 milhões de MEIs que possuem pendências na dívida ativa da União.
Você vai ouvir também incentivo à produção aliada à preservação ambiental.
Fundo Amazônia vai investir até 230 milhões de reais para fortalecer negócios na Amazônia Legal. André de Barros Lima.
O apoio inclui assistência técnica, formação, capacitação, assessoria para gestão e regularização documental.
Hoje na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
ambulâncias, unidades odontológicas, inauguração de institutos federais e mais de 1.600 moradias.
O governo do Brasil realizou várias entregas nesta sexta-feira na saúde, educação e habitação, com investimentos de mais de R$1 bilhão pelo Programa de Aceleração do Crescimento.
A entrega foi feita ao mesmo tempo em 12 cidades diferentes.
Todas as entregas foram simultaneamente em cidades dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Amazonas, Piauí, Alagoas e Sergipe, com participação de ministros e autoridades locais por videoconferência. Na educação, foram inaugurados 10 novos campi de institutos federais, com investimento de R$206.600.000, sendo R$196 milhões do novo PAC. As unidades ampliam a oferta de ensino técnico e profissionalizante, parte do plano de expansão da rede federal, que prevê a construção de 111 novos institutos em todo o país, com potencial para criar 155 mil novas vagas. O ministro da Educação, Leonardo Barchini, destacou que o governo investe em educação de qualidade e oportunidades para os estudantes.
Você entra aqui no ensino médio, você pode fazer graduação, você pode fazer licenciatura, você pode fazer curso subsequente, você pode fazer mestrado, doutorado, enfim. Isso aqui abre as portas para todas as oportunidades que os nossos jovens precisam.
Na saúde, o governo do Brasil anunciou investimentos de R$464.800.000 para fortalecer o Sistema Único de Saúde. O pacote inclui a entrega de ambulâncias, unidades odontológicas móveis, micro-ônibus para transporte de pacientes, equipamentos para hospitais e unidades básicas de saúde, além da ampliação do programa Agora Tem Especialistas. Também foram inauguradas novas estruturas hospitalares e anunciadas ações para ampliar o atendimento especializado e incentivar a inovação tecnológica no SUS, explica o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
É o Brasil ter cada vez mais capacidade de produzir aqui no Brasil os medicamentos, as tecnologias, o conhecimento necessário para cuidar da saúde do nosso povo, para a gente ficar soberano.
Na habitação, 1.619 novas moradias do programa Minha Casa Minha Vida foram entregues simultaneamente em 6 estados, beneficiando cerca de 6.500 pessoas. O investimento é de aproximadamente R$263 milhões. O ministro das Cidades, Vladimir Lima, disse que somadas as entregas realizadas nessa semana, já são 1.753 novas moradias destinadas à família de baixa renda em diferentes regiões do país.
Hoje nós temos 2.500.000 moradias contratadas no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida. E vamos chegar até 3 milhões no final deste governo.
O presidente Lula defendeu investimentos em infraestrutura social e o acesso da população a serviços públicos essenciais.
Dinheiro bom é dinheiro investido em obra, em educação, em saúde, em ferrovia, em rodovia. É o dinheiro, que gera mais emprego, que gera mais renda, que gera mais desenvolvimento e que gera conquista para todo mundo. Esse é o dinheiro bom.
Somadas, as ações dessa sexta-feira representam mais de R$930 milhões em investimentos nas áreas de educação, saúde e habitação. Reportagem Pablo Mundim.
E o presidente Lula sancionou lei que cria a Universidade Federal do Esporte, vinculada ao Ministério da Educação.
A universidade vai, em um único local, desenvolver atividades de ensino, pesquisa, extensão e inovação, voltadas ao desenvolvimento da ciência do esporte.
Entre as finalidades estão capacitar profissionais para atuar em organizações esportivas e no treinamento de atletas e incentivar a produção de conhecimento científico e tecnológico na área.
Com sede em Brasília, a universidade poderá instalar campi em outros estados.
Mais fôlego para quem empreende no Brasil.
Essa semana, o governo federal anunciou medidas para quem trabalha como MEI.
Hoje foram anunciadas mais duas novidades: o Desenrola MEI, voltado para quem precisa regularizar dívidas fiscais,
e a expansão do Contrata Mais Brasil, plataforma que conecta os empreendedores que querem prestar serviços a órgãos públicos.
O Desenrola MEI vai permitir que microempreendedores individuais de todo o Brasil renegociem dívidas tributárias. A iniciativa vai atender mais de 3 milhões de MEIs que possuem pendências na dívida ativa da União. Serão atendidos empreendedores com débitos de até R$20 mil. Entre as facilidades inéditas está o parcelamento dos débitos em até 145 meses ou mais de 12 anos. Os descontos
desconto sobre juros, multas e encargos legais podem chegar a 70%. Annelise Lenze, procuradora da Fazenda Nacional, explica o objetivo.
É um programa de transação tributária customizado para sustentabilidade do pagamento e para saúde financeira desses MEIs e que vem fechar o ciclo de estímulo a novos créditos, a novos negócios, ao desenvolvimento econômico e social e a proteção também, proteção social de cada um desses MEIs.
Outra nova medida é a expansão do Contrata Mais Brasil, que facilita a contratação de microempreendedores individuais. O profissional se cadastra na plataforma e pode prestar serviços para os governos federais, estaduais e municipais, como pintura, manutenção, entre outros. O programa agora terá 141 atividades econômicas contempladas. Antes eram 107. Foram incluídos serviços como alimentação, fotografia, produção cultural, estética e organização de eventos. Além disso, mais instituições estão aderindo à plataforma. Quase 90 novos órgãos aderiram ao sistema, incluindo o Banco do Nordeste e a Fiocruz. O ministro do Empreendedorismo, Paulo Pereira, fala quantos empreendedores podem ser alcançados com as mudanças.
Bancos públicos, empresas estatais, serviços federais passam a incluir os seus serviços no Contrata Mais Brasil, ao mesmo tempo que mecanismos de busca ativa desses MEIs farão um esforço para incluir algo como um potencial de 5,5 milhões de MEIs, algo como que pode chegar a 6 milhões de MEIs na plataforma pública. Então, uma plataforma de compras públicas voltada para os MEIs.
Os anúncios fazem parte de uma série de medidas anunciadas para os microempreendedores. Na segunda-feira, o presidente Lula já havia enviado ao Congresso Nacional a proposta de reajuste do teto de faturamento do MEI, de 81 mil para 140 mil por ano. Atualmente, o Brasil possui mais de 16 milhões de microempreendedores individuais. Reportagem Gabriela Noronha.
Quem tem interesse em participar do Desenrola MEI poderá acessar o sistema a partir do dia 6 de julho no site www.regularize.pgfm.gov.br.
O programa Gás do Povo agora chega a 100% dos inscritos no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo do Brasil.
São mais de 15 milhões de recargas do botijão de gás de 13 quilos que estarão disponíveis aos beneficiários a partir do próximo dia 10 de julho.
Para a dona de casa Maria José de Carvalho, o botijão de gás na cozinha é motivo de alívio. Moradora do Sol Nascente no Distrito Federal, ela recebe o botijão gratuitamente por meio do programa federal Gás do Povo. Segundo Maria, foi graças ao programa que ela deixou para trás o fogão a lenha.
Quando eu morava no barraco de madeira, eu cozinhava na lenha, porque aqui é uma quadra que ninguém presta nada para ninguém, né? Agora melhorou um pouco.
Lançado em setembro de 2025 para substituir o antigo Vale Gás, o programa Gás do Povo é administrado pelos Ministérios de Minas e Energia e do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Segundo o governo federal, já são quase 15 milhões de recargas gratuitas realizadas em todo o Brasil desde o início do programa, como explica o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.
É 100% de cobertura. Já são 15 milhões de recargas. Hoje o país todo está coberto. Onde não tem revenda, as distribuidoras estão chegando com a entrega em veículos móveis e todo o público-alvo, que é o público do Cade Único, já recebe o botijão de gás, essa grande medida de proteção social.
Em julho, os beneficiários do programa poderão retirar a recarga gratuita do botijão de gás de 13 quilos a partir do dia 10. O benefício ficará disponível até 9 de agosto. A retirada do botijão pode ser feita diretamente nas 26 mil revendas credenciadas, espalhadas por mais de 4.800 municípios brasileiros. Com locução de Nazi Brum, reportagem de Gabriela Noronha.
O Escritório Nacional Antifacção foi inaugurado nesta sexta-feira, no Rio de Janeiro.
A nova estrutura, lançada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, integra o programa Brasil contra o Crime Organizado.
O objetivo é apoiar as ações integradas desenvolvidas pelas forças de segurança pública.
Além do Rio de Janeiro, o escritório já está presente em São Paulo e estará posteriormente em Foz do Iguaçu, no Paraná.
Segundo o ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima, a medida quer aproximar a União dos principais centros de atuação do crime organizado no país.
visa exatamente que nós venhamos a nos aproximarmos mais das realidades específicas de determinados estados da federação, como no caso do Rio de Janeiro e São Paulo. Também teremos um ponto em Foz do Iguaçu. Fundamental que para a fluidez dessas informações locais, estabelecimento de estratégias customizadas específicas para cada realidade local, o Ministério da Justiça se faça presente.
Em 2016, foi sancionada uma nova lei contra o tráfico de pessoas, que virou um marco para o Brasil.
Ela aumentou a possibilidade de investigação, a criminalização e as penas, além de garantir maior assistência às vítimas.
Para celebrar os 10 anos da lei, novas parcerias foram firmadas para combater esse tipo de crime.
Disfarçado de oportunidade de trabalho no exterior, o tráfico de pessoas segue fazendo vítimas no Brasil. Uma nova rota identificada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública tem um destino líder: Camboja, na Ásia. 44 brasileiros foram aliciados no ano passado para atuarem em centros de crimes digitais naquele país. Como explica o diretor do Departamento de Migrações da Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Vitor Semple.
Brasileiros estão sendo vítimas de esquemas, os chamados scam centers, que são brasileiros sendo transportados, exportados por meio de aliciamento para o Camboja e para os outros países para dar golpes digitais em brasileiros aqui no Brasil.
No ano em que a Lei Brasileira de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas completa 10 anos, o Ministério da Justiça lançou duas parcerias para ampliar as ações de prevenção desse crime no país. A primeira é no campo dos esportes, com a criação de uma cartilha que orienta atletas, familiares, treinadores, dirigentes e demais profissionais sobre os riscos do aliciamento por falsas promessas de contratos e oportunidades esportivas. Para o coordenador-geral de inteligência esportiva do Ministério do Esporte, Diogo Silva, grandes eventos esportivos podem ajudar a dar visibilidade ao tema.
Colocando isso dentro do contexto atual que nós estamos vivendo, onde a Copa do Mundo futebol feminino vai ter a oportunidade de apresentar essa proposta para as pessoas e alertar as pessoas.
Outra iniciativa é a campanha da Agência Nacional de Aviação Civil para conscientização sobre tráfico de pessoas e trabalho escravo. De acordo com Diana Helena Ferreira, da Agência Nacional de Aviação Civil, profissionais que atuam em aeroportos são capacitados para reconhecer situações de risco e denunciar.
Por meio dos treinamentos, eles conseguem identificar sinais, né, que algumas, né, possíveis vítimas podem manifestar, como de nervosismo, às vezes não saber responder determinadas perguntas dos agentes, né? Eles sabem um canal, por exemplo, para acionar a Polícia Federal ou outro órgão policial que esteja no aeroporto.
Os homens já foram maioria nos casos de tráfico para trabalho em condição análoga à de escravo, mas dados recentes do Ministério da Justiça e Segurança Pública mostram que as mulheres passaram a ser as principais vítimas, principalmente quando se refere à exploração sexual. Quanto à faixa etária, a maioria das pessoas identificadas está em idade economicamente ativa, entre 18 e 59 anos. Reportagem Graziele Bezerra.
E mais um aliado no combate ao feminicídio.
Está em construção uma linha do tempo que mostra o caminho percorrido pelas vítimas de violência desde o primeiro boletim de ocorrência.
Com esse histórico, será possível criar mecanismos de alerta para a atuação preventiva das autoridades antes que o crime aconteça.
Os casos de feminicídio no Brasil recuaram 11,45% nos primeiros meses após o lançamento do Pacto contra o Feminicídio em fevereiro deste ano. Isso representa 30 vítimas a menos em relação ao mesmo período do ano anterior. Ainda assim, entre abril e maio, 232 mulheres foram assassinadas em razão do gênero. E para fortalecer a luta contra o feminicídio, uma nova estratégia está sendo desenvolvida. Trata-se de uma linha do tempo que cruza dados dos boletins de ocorrência de violência doméstica registrados pelas vítimas. A ideia é agir preventivamente, como explica a idealizadora do sistema, Luana Teixeira, servidora da Secretaria Nacional de Segurança Pública.
O feminicídio, ele é o final de toda uma escalada da violência. A partir do momento que essa mulher entrar num ciclo de violência, no primeiro boletim de ocorrência, nós vamos emitir um alerta para todas as autoridades envolvidas, né? Para que ela não chegue no ápice do feminicídio, como a gente observou 15% morrem até 12 meses e 18% morrem até 24 meses. Nossa expectativa principal é essa, é salvar vidas em vez de contar as mortes.
A ferramenta faz parte do Centro Integrado Mulher Segura, uma estrutura dentro do Ministério da Justiça e Segurança Pública que usa inteligência e integração de dados para proteger mulheres em todo o Brasil. Para a construção da linha do tempo, foram reunidos dados das secretarias de segurança estaduais e do Banco Nacional de Boletins de Ocorrência. Com as informações, também é possível construir um histórico de atuação dos agressores, de acordo com Luana Teixeira.
Às vezes ele comete uma violência aqui no estado, mas ele vai para outro estado e lá não consta que ele cometeu essa violência, porque os sistemas não se conversam. E com Mulher Segura, você vai conseguir olhar tudo isso. Eu consigo ver que esse cara já fez, já praticou violência em vários outros estados.
Embora a plataforma ainda esteja em fase de estruturação, já conta com perfis específicos para delegacias e órgãos do judiciário, possibilitando notificações automáticas e a visualização do histórico da vítima e do agressor em diferentes estados. O próximo passo é integrar esses dados ao Sistema Único de Saúde para detectar casos de violência subnotificados. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
O governo do Brasil finalizou a cessão da área da favela do Moinho para o governo de São Paulo.
O terreno na capital paulista era da União e abrigou cerca de 850 famílias.
Hoje, no ato de assinatura, a ministra da Gestão e da Inovação, Esther Dweck, destacou o atendimento habitacional às famílias como parte da negociação.
Acho que esse momento agora ele vai encerrar um capítulo e começar um novo, né? Justamente naquela área que era a favela do Moinho, que agora vai se tornar o Parque do Moinho. Para que a gente pudesse transformar aquela área num parque, a gente precisava garantir a moradia digna para as pessoas que estavam ali naquela região. O governo federal, por meio do Minha Casa Minha Vida, entraria com 180 mil e o governo do estado com 70 mil para permitir que as pessoas pudessem comprar uma casa de até 250 mil. Então, a grande maioria pôde ficar no centro da cidade, porque essa é uma área extremamente central e essa era uma dos pleitos das famílias, que elas não fossem deslocadas do centro da cidade.
Até agora, 84% das famílias já estão com novos imóveis contratados.
O governo paulista terá 48 meses para concluir as obras de construção do novo parque.
Comunidades da Amazônia que atuam com produtos da biodiversidade.
Serão financiadas ações para fortalecer os negócios com foco na conservação ambiental.
O Fundo Amazônia vai investir até 230 milhões de reais para fortalecer negócios comunitários da sociobioeconomia em todos os estados da Amazônia Legal. O investimento vai ocorrer por meio do edital Prospera Amazônia, lançado pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima e que é fruto de um acordo de cooperação com o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O edital vai selecionar organizações para oferecer serviços a empreendimentos comunitários que trabalham com produtos e serviços da sociobiodiversidade e que sejam formados principalmente por povos indígenas, quilombolas, extrativistas, ribeirinhos, agricultores familiares e demais povos e comunidades tradicionais. O apoio inclui assistência técnica, formação, capacitação, assessoria para gestão e regularização documental. Também contempla serviços de adequação sanitária e ambiental, certificação, agregação de valor, acesso a crédito e a mercados. Ao todo, o edital poderá apoiar ações em até 106 municípios da Amazônia Legal. A chefe do Departamento de Gestão do Fundo Amazônia do BNDES, Fernanda Garavini, destaca a importância dessa parceria entre o banco e o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima.
Com essa parceria, o Ministério de Meio Ambiente e Mudança do Clima e o BNDES, usando os recursos do Fundo Amazônia, pretendem transformar a produção sustentável dos territórios amazônicos em negócios mais estruturados, capazes de gerar renda, ganhar escala e acessar novos mercados, sem abrir mão da conservação da floresta e dos modos de vida dessas populações, que protegem a floresta.
Gerido pelo BNDES, sob coordenação do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, clima. O Fundo Amazônia já apoia mais de 150 projetos, estando presente em 73% dos municípios dos 9 estados da Amazônia Legal. Reportagem André de Barros Lima.
O Exame Nacional do Ensino Médio 2026 já contabiliza mais de 5 milhões de inscritos.
É o maior número já registrado pelo exame desde 2022.
Entre as principais novidades dessa edição está a inscrição automática dos estudantes concluintes do ensino médio da rede pública.
Outra mudança foi o aumento no número de municípios onde as provas serão realizadas.
Nesse ano, o exame será aplicado nos dias 8 e 15 de novembro em todos os estados e no Distrito Federal.
Principal porta de entrada para a educação superior no Brasil.
É utilizado para ingressar em universidades públicas por meio do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, ou em instituições privadas pelo ProUni, o Programa Universidade para Todos.
Também é utilizado por estudantes que buscam financiamento em instituições de ensino pelo FIES.
E fique de olho, as inscrições para quem quer participar do FIES abrem no dia 14 de julho.
O Ministério da Educação publicou o edital do processo seletivo do FIES, Fundo de Financiamento Estudantil, para o segundo semestre de 2026. As inscrições são gratuitas e estarão abertas de 14 a 17 de julho, exclusivamente pela internet no endereço acessounico.mec.gov.br/FIES. Neste ano, o MEC oferece mais de 112 mil vagas para o FIES, considerando os processos seletivos do primeiro e do segundo semestre. Para se inscrever, é necessário ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, a partir da edição de 2010. No exame, o candidato deve ter obtido média aritmética de, no mínimo, 450 pontos nas 5 provas, sem ter zerado a redação. Além disso, não deve ter participado na condição de treineiro. Outra exigência é possuir renda bruta familiar mensal por pessoa de até 3 salários mínimos. O resultado da pré-seleção na chamada única vai ser divulgado no dia 30 de julho. Reportagem Júlio César de Oliveira.
A Advocacia Geral da União notificou hoje a Google, controladora do YouTube, para que retire do ar perfis que promovem e facilitam a criação de plataformas de apostas não autorizadas a operar no país.
Os perfis em questão divulgavam conteúdos com tutoriais de como criar uma plataforma de cassino, por exemplo, ou de estímulo ao jogo do bicho, que é proibido pela legislação brasileira.
Apostas de cota fixa, como as chamadas bets, só podem ser exploradas mediante prévia autorização do Ministério da Fazenda.
E essas foram as notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim de semana.
A gente volta na segunda-feira. Boa noite.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Presidente do STF defende a atuação conjunta das cortes latino-americanas para proteger a democracia.
STJ julga primeiro repetitivo em sessão totalmente virtual e define requisitos para justiça gratuita a pessoas jurídicas.
TST recebe relatório sobre estudo inédito sobre a exclusão de pessoas LGBTQIAPN+ no mercado de trabalho.
Boa noite, eu sou Marcela Luiz.
E eu sou Walter Lima.
O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Edson Fachin, defendeu uma atuação articulada entre as cortes constitucionais da América Latina para fortalecer a proteção da democracia, da independência judicial e dos direitos fundamentais.
A declaração foi feita durante o 31º encontro de tribunais, cortes e salas constitucionais da América Latina do Caribe, realizado em Montevidéu, no Uruguai. Fernanda Porto.
No evento, Fachin disse ainda que o reconhecimento da democracia como um direito
julgados pelo plenário e mais de 6 mil processos analisados e arquivados.
No período, o órgão também aprovou normas e definiu políticas para o judiciário em todo o país. Marcelo Della Libera.
O balanço divulgado pelo CNJ mostra que nos 6 primeiros meses do ano, o plenário realizou 24 sessões, entre presenciais e virtuais. O colegiado também aprovou 15 resoluções de cumprimento obrigatório pelos tribunais e 3 recomendações sobre boas práticas em áreas como gestão processual, inovação tecnológica, direitos humanos, acesso à justiça e melhoria da prestação jurisdicional. Na área disciplinar, o plenário do Conselho julgou 10 procedimentos administrativos disciplinares e aplicou sanções em 8 deles. Também determinou o afastamento cautelar de 9 magistrados durante a tramitação dos processos e analisou 9 revisões disciplinares com aplicação de pena de disponibilidade em 2 casos.
Pela primeira vez, o STJ julgou um recurso repetitivo em sessão totalmente virtual.
Na ocasião, foram estabelecidos critérios para a concessão da gratuidade de justiça a pessoas jurídicas. Fátima Uchoa.
A tese fixada pela Corte Especial do STJ sob o rito dos repetitivos deve ser seguida por todos os juízes e tribunais do país ao analisarem a mesma questão de direito. O colegiado definiu que a pessoa jurídica deve apresentar informações que permitam avaliar a real situação econômico-financeira, não sendo suficiente demonstrar inatividade ou redução do faturamento. Segundo o ministro relator Luiz Felipe Salomão, a concessão da gratuidade de justiça segue regras diferentes para pessoas físicas, que têm presunção relativa de veracidade na declaração de insuficiência de recursos, enquanto a pessoa jurídica deve comprovar não ter condições de arcar com as despesas processuais.
Um estudo inédito foi feito sobre a exclusão de pessoas LGBTQIAPN+, no mercado de trabalho.
O relatório foi entregue ao TST. Mila Amaral.
O levantamento foi realizado pelo Banco Mundial em parceria com o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania e outras organizações. De acordo com o documento, a exclusão de pessoas LGBTQIAPN+, no mercado de trabalho, tira da economia brasileira mais de 94 bilhões por ano. Isso acontece